Graças e paz, amados. Meu nome é Raimundo Fernandes, servo do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui agora para vocês vão ouvir, uns vão ouvir à noite, outros vão ouvir na madrugada, outros vão ouvir à tarde, pela manhã. Então, eu queria desejar a vocês, antes de começar a passar essa mensagem que o Senhor pôs no meu coração, desejar a cada um de vocês que a graça e a paz do Senhor seja abundante na vida de vocês e que o sangue do Cordeiro esteja sobre as suas vidas e sobre vocês nesse momento, para que vocês recebam essa mensagem que o Senhor pôs no meu coração para passar para vocês com os corações abertos. Coloquem o Espírito Santo de Deus diante dessas palavras que vocês vão ouvir, para que vocês possam ser ministrados e conduzidos pelos caminhos que o Senhor quer conduzir vocês nesse momento. Eu sei que a gente está passando momentos difíceis, o mundo inteiro, na verdade, está passando momentos difíceis. Muitos dos nossos irmãos em Cristo estão acuados, estão com medo, estão esquecendo o quanto nosso Deus é poderoso, porque só pode estar acontecendo isso, meus irmãos. Porque temer um vírus, temer um assaltante, temer um assassino, temer qualquer mal deste mundo, sinceramente, do fundo do meu coração, depois de tantos livramentos que eu tive, de tantas vezes eu vi a mão desse poderoso Deus sobre a minha vida, eu creio que, para mim, temer, como muitos estão temendo, é um sinônimo de falta de fé. Então, se cremos em Deus, se cremos que esse Deus é poderoso, se cremos que esse Deus é salvador, que esse Deus é protetor, temos que ter fé. Crer que nenhum mal chegará à nossa tenda. Crer que se a enfermidade vier, ela vai ser subjugada, vai ser colocada no lugar dela. Se a praga passar, ela não vai nos alcançar. E se por acaso tocar alguém que amamos, o Senhor é conosco e vai livrar-nos de todo mal. Eu queria passar para vocês, por esses dias, né, muitas vezes ouvimos coisas de pessoas, das situações que vivemos, seja no lado financeiro, seja em outros lados, outras coisas, e a gente começa a entristecer nosso coração. São coisas, na verdade, que vem que o inimigo lança, pedras de tropeço, né, que o inimigo lança nas nossas vidas, para nos afastarmos do nosso Senhor e Salvador. E algumas coisas acontecem aqui e ali, vai somando, o inimigo vai lançando uma seta, outra seta, e quando menos a gente espera, a gente começa a se perguntar: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Em que lugar eu desagradei o meu Deus, o meu Senhor? E começa a se achar indigno, começa a se achar que não tem condições mais de estar na presença de Deus, e o inimigo começa a vencer na minha, na sua, nas nossas vidas. E ontem eu estava justamente nesse somatório de palavras, de ações, de pessoas, de coisas, de situações na minha vida, e eu passei um dia inquieto, muito inquieto, e me perguntei: Senhor, onde eu errei? Senhor, eu errei alguma coisa contigo? Eu fiz algo que te desagradou. Me diz que eu quero corrigir. A última coisa que eu quero é entristecer teu espírito, entristecer seu coração. E eu fiquei o dia inteiro amargurado, entristecido. Conversei com a minha esposa. E eu perguntei a Deus: Senhor, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? A partir de hoje, o que é que eu devo fazer? Que caminho eu devo seguir em relação aos propósitos que tu tens na minha vida? Em relação às coisas que tu queres que eu faça, em relação à forma que tu queres que eu te apresente diante das pessoas. Como eu devo te apresentar? Como eu devo fazer? Se eu devo falar de ti só em salvação? Se eu posso dizer que Deus é Pai e Ele nos abençoa, nos cobre de bênçãos, que nós podemos continuar contando com os milagres? Podemos esperar no Senhor em todas as coisas, não só nas enfermidades, mas no lado financeiro. E eu fiz essas perguntas ao Senhor: Senhor, que caminho me conduzas para não fazer nada que te desagrade, nada que me tire do caminho, nada que interrompa essa minha comunhão contigo. E aí, meus irmãos, eu fui deitar, fui descansar, era por volta de 11, meia-noite, me deitei e já quase pela manhã eu tive um sonho. E nesse sonho, o Espírito Santo não me permite, muitas vezes acontece isso, eu não me lembro dos detalhes, mas eu lembro que eu estava numa reunião de pessoas em pé, conversando, e era algo importante, era algo importante que estava acontecendo. E é como se eu tentasse saber dessa pergunta que eu tinha feito durante o dia, que caminho, é como se eu tivesse me apresentado ali diante daquelas pessoas e, sei lá, naquela reunião ali, e perguntado o que é que tu queres que eu faça, o caminho que tu queres que eu siga, tu está entristecido comigo, o que eu fiz, Senhor? E eu vi uma voz nessa reunião que dizia assim: leia Isaías 9. E repetiu de novo: Isaías 9. E aquilo repetiu novamente naquele sonho: Isaías 9. Eu despertei, eram as 4 e pouco da manhã, e não consegui mais dormir. E aí eu peguei o meu telefone e comecei a ler Isaías 9. Só que Isaías 9, ele tem 21 versículos exatamente. E quando eu li os 21 versículos, os primeiros versículos falam do amor de Deus, fala da promessa, fala do Messias, até o versículo 7, 8. Mas em seguida ele fala da situação do povo de Israel. E começa a falar e começa a mostrar a tristeza do coração com o povo de Israel. E eu li e não entendi muito, irmãos. Eu não consegui entender muito. E agora, no final da tarde desse mesmo dia, hoje é dia 14 de abril de 2020, em plena pandemia mundial, e eu me deitei às 4 e pouco da tarde, estava cochilando, demorou um pouco, foi, e eu senti algo diferente, eu senti minha perna esquerda esquentar perto da coxa, senti aquele fogo queimando, só queimava uma perna. Estou no mesmo quarto, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, o ventilador ligado, só queimava uma perna. E eu senti a presença do Senhor naquele momento. E Ele disse: você é meu filho. Você é meu filho. E aí eu entendi que quando Ele me mandou ler Isaías 9, Ele me mandou ler a parte do amor, a parte da salvação, a parte da esperança, a parte da bênção, a parte do Messias. E aí eu queria compartilhar com vocês, quero ler com os irmãos agora, queria que os irmãos meditassem comigo em Isaías 9, a partir do verso 1. A minha versão da Bíblia, eu gosto muito da versão NVI, é uma versão clara, uma versão bem fácil de entender, e eu sempre medito na nova versão internacional. Eu queria começar com os irmãos a partir do verso 1 do capítulo 9 do livro de Isaías, que diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulom e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava entre as trevas, nós vimos uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Sobre nós, os gentios, meus irmãos, o verso 2 atesta isso. E sobre nós que vivíamos na terra da sombra da morte, raiou a luz. No 3 diz assim: fizestes crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Ele adicionou ao povo de Israel, adicionou todos os gentios, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. E é muito claro aqui que ele fala em aumentar a sua alegria, a alegria dele. Deus aumentou a sua alegria. O Senhor aumentou a sua alegria. E ele continua na segunda parte e diz assim: eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu, Senhor, no quarto, pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Nós, irmãos, quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nos libertamos dessa terra de trevas. Nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Novas criaturas. Todo jugo foi quebrado. Toda escravidão foi quebrada. Tudo foi quebrado. nem o jugo do maligno pode recair sobre nós, irmãos. No quinto ele diz assim: toda a bota de guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque, meus irmãos, a nossa carta de dívida foi rasgada. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nossos pecados foram perdoados. Essas botas sujas de sangue, revolvidas em sangue, serão queimadas. Foram queimadas naquele momento. Nossa carta de dívida foi rasgada. Esse verso 5 diz isso. E no verso 6 é aquele texto maravilhoso que todo mundo conhece. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Senhor e Salvador. E vejam, meus irmãos, que o governo está sobre os seus ombros. Quem nos governa é o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos sob o jugo do maligno. Nós não estamos debaixo de governo algum espiritual, de governo algum maligno. Porque a palavra diz que o governo está sobre os seus ombros. E ele continua no verso 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando o Senhor me disse nesta tarde, nesse final de tarde, quando eu estava cochilando, que a presença que se fez presente no meu descansar, que ele me disse: você é meu filho. Ele está me dizendo que eu sou herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Ele está me dizendo que nenhum jugo está sobre mim. Ele está me dizendo que nenhuma enfermidade pode chegar à minha tenda. Ele está dizendo que eu não estou sob jugo nenhum do maligno e nem desse mundo de trevas. Ele está me dizendo que eu estou com jugo leve e suave do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, não permitam em nenhum momento que o medo aflijam vossos corações. Não permitam que as angústias e as coisas desse mundo te desviem do foco, te afastem da tua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque o inimigo se levanta de diversas formas e diversas maneiras. Ele te ilude, te engana, diz que você não é digno, diz que o Senhor está triste com você por isso, por aquilo outro, usando pessoas, coisas, situações. Mas não permita, porque você não está mais sobre esse jugo. Você não tem jugo algum, a canga foi arrancada. Nada está sobre você, porque o jugo leve e suave do Senhor, pois ele mesmo diz: o meu jugo é leve e suave. E você está sobre o governo dele, sobre o governo dele, sobre o governo do teu Senhor e Salvador. E você é filho de Deus, filho do Altíssimo, filho daquele que é soberano de toda a terra, filho daquele que tem poder sobre todas as coisas. Então clame ao Senhor. Não peça nada ao mundo. Não espere nada do mundo. Não espere coisas do mundo. Não faça nada pensando nas coisas do mundo. Pense na recompensa do Senhor. Porque qual pai que pedindo um filho um pão lhe daria uma pedra? Qual pai que pedindo um filho um peixe lhe daria uma serpente? Disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um pai amoroso, um pai bom que nos guarda, soberano de toda a terra. E eu queria que vocês entendessem isso. Eu queria que vocês compreendessem isso. E jamais deixassem que o mundo, inimigos, pessoas levantadas pelo maligno, confundissem a mente de vocês e fizessem vocês acreditar que são indignos. Vocês são dignos. Vocês são filhos. Vocês são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém? Eu queria fazer uma oração final com vocês. Queria orar para que os olhos e os ouvidos espirituais de vocês estivessem abertos, atentos para todas as coisas nesse período conturbado da humanidade, mas um período que a gente sabia que ia começar. Que quem crê na palavra, quem lê as escrituras, quem medita nas profecias, vai entender o momento que nós estamos passando. Mas eu queria orar para os irmãos, para que os irmãos abrissem seus ouvidos, inclinasse seus ouvidos e ouvisse as coisas que o Senhor quer nos dizer esses dias. Amado Deus e poderoso Pai, Criador de todas as coisas, soberano de toda a terra, Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu peço hoje diante de Ti que o Teu Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a vida desses irmãos que estão escutando essa mensagem, essa oração. Que eles não sejam confundidos, não sejam enganados. Eu repreendo toda a obra do maligno na vida deles. Eu repreendo todo o laço de Satanás, toda a seta inflamada que foi lançada na vida deles para confundi-los, enganá-los, entristecê-los, enfraquecê-los na fé. Porque muitos estão fracos, porque o inimigo confundiu. O inimigo mostrou a eles uma posição diferente da posição que eles têm, de filhos de Deus, filhos do Altíssimo, filhos do soberano de toda a terra, do soberano do universo. Que eles entendam essa posição, amado Deus. Que eles compreendam onde eles devem estar postados, de pé, diante de Ti. Diante de Ti, Senhor. E que o mundo veja assim, firmes, confiantes, nesse poderoso Deus, nesse poderoso Senhor Jesus Cristo que nós confiamos as nossas vidas. Que o mundo conheça, para que o mundo possa conhecer esse Senhor e Salvador, a quem servimos com amor e com temor, mas sabendo que Ele é um Pai, que Ele é um Deus poderoso e amável, e que nunca nos abandonará. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, meus irmãos. Eu tive desejo de gravar essa mensagem para vocês, e gostaria que vocês meditassem, que vocês recebessem, e que a graça e a paz do Senhor seja abundante na vida de vocês, na vida dos seus familiares, e que nenhum mal chegue às vossas tendas, conforme a palavra do Senhor. Amém.